Vamos orar? Senhor Deus, queremos pedir agora o teu recado para as nossas vidas. Usa o teu servo mais uma vez, nós pedimos. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Coisa boa estar na igreja novamente, tendo a honra de falar. Opa, obrigado, pastor Sanzac. A honra de falar para os irmãos, e isso é uma coisa muito boa. E quando eu cheguei lá na Itália, eu fiquei assim, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu era saudado assim, boa cera. Falei, meu Deus, é boa cera? O que, que é isso? Uma coisa nesse sentido. Mas é bom nós estarmos de volta e tendo o privilégio de poder falar aos irmãos nesse domingo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, e o primeiro versículo do capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 20, 21 e o primeiro versículo do capítulo 4. Filipenses 3, 20, 21 e o primeiro versículo do capítulo 4. Saudar também as pessoas que estão nos acompanhando na internet. Que Deus abençoe muito suas vidas. Ó, que coisa maravilhosa. Borgópio, Tânia, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. É ele que trabalha conosco aqui, deve estar nos assistindo agora. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Filipenses 3, 20, 21 e o primeiro versículo do capítulo 4. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Que Deus abençoe a sua boa palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, é interessante quando nós fazemos realmente uma viagem para fora do Brasil, que nós nos sentimos realmente estrangeiros. Eu contei de manhã uma experiência que eu passei lá com um guarda alemão, ele me chamou e começou a falar alemão comigo, e eu falei assim: Senhor, sou batista, mas agora eu acho que eu estou precisando do dom de línguas. Mas uma outra experiência foi bem interessante. Fui fazer com o pastor Fábio uma visita no hospital. Chega eu e ele no hospital. E ele, entramos lá, chegamos no andar onde que nós fomos visitar uma irmã. A irmã era uma irmã brasileira que já estava trabalhando lá há 18 anos na Itália e já tinha já sua cidadania, já assim, o visto para poder trabalhar lá. E então, ele falou assim: Natan, aguarda um pouquinho aqui que eu vou ali dentro ver onde a irmã está. E ele foi lá dentro ver a irmã. E aí chegou uma hora que eu falei assim: meu Deus, eu fico aqui, eu vou lá, fico aqui, eu vou lá, fico aqui, eu vou lá. Chegou uma hora que eu falei assim: eu vou lá. Quando eu estou indo, encontram comigo um médico e uma enfermeira. E aí eles me olham e eu olho para eles. E eu assim: Senhor. E eles assim, falando comigo, eu... Aí eles assim, e eu assim: Senhor, que pela telepatia haja agora comunicação. É interessante, irmãos, como nós nos sentimos realmente estrangeiros fora do nosso país. E o apóstolo Paulo agora, pegando esse texto, vai falando acerca da nossa cidadania. Falando o seguinte, que nós somos cidadãos dos céus. Nós realmente devemos nos sentir estrangeiros aqui nesse mundo. Paulo estava na prisão, estava com uma preocupação com outras pessoas, apesar de estar preso, e olha que essa igreja de Filipos era uma igreja aguerrida, uma igreja que foi, nasceu de fruto de oração. Paulo estava procurando um lugar de oração, quando encontrou com Lídia e outras mulheres à beira do rio, e então diz lá o texto, lá em Atos 16, que Deus abriu o coração de Lídia para o Senhor. E essa igreja começou lá na casa de Lídia. Mas agora Paulo está se correspondendo com uma igreja que lhe era cara, que lhe era querida. Ele está preso, está com uma sentença, quase com uma sentença de morte. Mas mesmo assim ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com os outros. Porque quem é cidadão dos céus não fica preocupado com ele mesmo, fica preocupado com os outros, apesar de estar passando uma situação muito difícil. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos aqui nessa noite, sobre cidadão do céu. E eu quero, em primeiro lugar, falar para os irmãos que o cidadão do céu não é amigo do mundo. O cidadão do céu não é amigo do mundo. O apóstolo Paulo nos diz lá no versículo 20 que é o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Algumas vezes, irmãos, nós ficamos assim, querendo que o mundo nos trate de uma maneira muito boa, querendo assim que o mundo tenha uma amizade conosco. Nós queremos assim que o mundo olhe para nós e ache muito legal aquilo que a gente faz. Mas, irmãos, nós não podemos estranhar isso, porque Jesus já falou que nós, o mundo nos odiaria. Jesus já orou por nós falando o seguinte: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus também orando por nós, falando com Deus Pai, falou o seguinte: Senhor, eles não são do mundo, como nós, eu também não sou. E olha que o apóstolo Paulo está aqui falando da cidadania, porque a cidade de Filipo era uma colônia romana muito importante. Lá moravam soldados aposentados do Império Romano, que ganhavam a sua cidadania por terem servido muito tempo no Império Romano. Então lá na colônia de Filipo se falava latim, o comércio era todo voltado para a questão romana. Então ali o soldado romano se sentia à vontade. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: assim como vocês sabem que os soldados romanos se sentem à vontade aí nessa própria cidade, eu quero falar para vocês o seguinte: que vocês não devem se sentir à vontade nessa cidade, porque vocês não são dela. Vocês não são desse mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo é hostil às coisas de Deus. O mundo é hostil aos homens de Deus. O mundo é hostil às mulheres de Deus. Quando o mundo vê algo de Deus chegando, se levanta com muita naturalidade uma hostilidade. Não é à toa que às vezes você está no trabalho, está fazendo algo certo e alguém fica chateado com você. Porque você chegou lá para estragar. Você chegou lá para estragar o esquema que era feito, a assinatura que era dada. Você chegou lá para estragar, porque você dá o relatório. Você chegou lá para estragar. Você chegou lá para estragar porque o chefe sai e deixa você na responsabilidade. Porque o chefe já viu que você é uma pessoa de confiança. Você chegou lá para estragar e aí você quer que o mundo te ame. Não vai te amar e não deve nos amar, porque o nosso compromisso não é com o mundo, o nosso compromisso é com o Senhor. O cidadão do céu não é amigo do mundo. Lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago já nos diz algo claro. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. E os irmãos estão entendendo muito bem que quando eu falo acerca da palavra mundo, não estou falando do mundo criado por Deus, porque o mundo criado por Deus é uma bênção. Mas quando nós falamos de mundo, nós estamos falando desse sistema antivida. Nós estamos falando desse sistema corrompido pelo pecado. Aonde começa com o homem e ele, o pecado está assim, impregnado nas nossas estruturas sociais, na sociedade. Irmão, o pecado é pecado em todo lugar. Assim como a Bíblia pode ser regra em todo lugar. O pecado é pecado em todo lugar. Uma coisa que muito me chamou a atenção, eu tive um encontro lá com a liderança de adolescentes lá, né, da igreja de Mântova, e o pastor de adolescentes dele falava assim comigo: pastor, mas a cultura é assim. E eu falei para ele assim: mas nós estamos aqui para mudar a cultura. Porque a nossa cultura é a cultura de Cristo. A nossa cultura é a cultura da Bíblia. A nossa cultura é uma cultura diferente. Não tem como a gente se amoldar ao mundo. Não vos amoldeis. Não tem como a gente se amoldar. A Bíblia já fala que os cristãos são peregrinos nesse mundo, são estrangeiros nesse mundo. Isso não significa dizer que eles estão alienados às coisas do mundo, mas eles também não estão apegados às coisas do mundo. Porque quando a gente fala assim, né, do mundo, do mundo, do mundo, principalmente o pessoal chega lá na faculdade e fala assim: não, nós não somos do mundo, nós não somos do mundo. O pessoal fala assim: vocês são da onde? São de Marte? Quase. Quase. Quase de Marte. Estamos quase em outro planeta mesmo. Porque tem coisas que as pessoas falam para nós que a gente fala assim: meu Deus, que é isso? Como é que é isso? E é bom que a gente se sinta assim mesmo. Que é isso? Porque quando a gente fala assim: é, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. É diferente. É diferente. Os cristãos são peregrinos, são estrangeiros nesse mundo. Não estão apegados às coisas desse mundo. Jesus falando acerca disso, gosto muito lá do Sermão do Monte, quando Jesus falou o seguinte: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E aí Jesus falou: ó, não ajunteis para vocês tesouros aqui nesse lugar, onde a traça e a ferrugem corrompe, corrói essas coisas. Mas ajuntei tesouros aonde? No céu. Onde a traça não corrói, né? A ferrugem corrói. E aí Jesus fala assim, ó: porque aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso. Mas em segundo lugar, o cidadão do céu tem uma esperança inabalável. O apóstolo Paulo falando o seguinte: ó, eu estou preso. E olha que o apóstolo Paulo era um cidadão romano. Se você for ler lá em Atos 16, ele foi açoitado, foi preso, e no final queriam soltar Paulo e Silas, assim, soltar. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu acho muito engraçado vocês açoitarem um cidadão romano sem que ele tenha recebido uma condenação, e agora vocês querem soltá-lo. O centurião ficou desesperado, porque aquilo não fazia de maneira nenhuma com o cidadão romano, e falou com os magistrados. Veio os magistrados para pedirem desculpa a Paulo e Silas. E fala o seguinte: ó, vou embora, porque vocês estão nos trazendo problema aqui. Vocês vão nos trazer problema. Mas agora o apóstolo Paulo está preso, com muita possibilidade de ser morto. Mas Paulo fala o seguinte: olha, para a igreja de Filipo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, da onde esperamos ansiosamente o Salvador. Da onde nós esperamos ansiosamente o Salvador. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é, para Salvador, é soter, que poderia ser utilizada também para o imperador romano, ou para um imperador. Mas só que Paulo fala o seguinte: nós não estamos esperando um imperador, nós estamos esperando um rei específico, nós estamos esperando um salvador específico, e por isso o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó: esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos esperando qualquer salvador, nós estamos esperando o Salvador. Nós não estamos esperando alguém que pode salvar uma pessoa, nós estamos esperando a pessoa que vai salvar. Nós não estamos esperando alguém que pode mudar, nós estamos esperando a pessoa que vai mudar todas as coisas. Nós não estamos esperando alguém que vai começar a dominar, nós estamos esperando alguém que já é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos esperando um Salvador e esperamos com ansiedade. E você sabe que, se você quiser saber um pouco daquilo que é ansiedade, é só você falar para alguém que você vai dar alguma coisa para alguém. Você já experimentou fazer isso? Principalmente as crianças, né? Chega assim e fala assim, no meio do seu aniversário, você vai ganhar um negócio. Então, um mês antes, começa as perguntas. Qual é a pergunta? Você já comprou o meu presente? É hoje? O pastor Carlos está lembrando aqui. É hoje? É hoje? E outra coisa. Qual o dia do aniversário que você não apareça lá sem o presente? Que vai dar problema. Vai dar problema. Sabe por quê? Porque quando nós esperamos algo com ansiedade, o nosso coração já cria uma expectativa em relação àquilo. Nós já queremos saber como é que vai ser. Nós queremos saber como é que é. Nós queremos saber em que caixa vai chegar. Nós queremos saber, ver com os nossos olhos. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: vai chegar uma hora que nós veremos com os nossos olhos o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, o céu se abrindo, os joelhos se dobrando, as línguas confessando. E nós olhando aqueles irmãos de todas as nações, raças, tribos e nações, todo mundo diante do Salvador. Eu e você lá, entre milhares de milhares. Irmãos, aquelas pessoas lá, tudo falando uma língua só. E eu estou achando que vai ser português. Eu acho que os italianos também devem estar achando que é italiano. Mas nós falaremos uma só língua. Já somos já um só povo e seremos todo um só povo. Debaixo das mãos e do cajado de um único pastor. Será algo maravilhoso. O apóstolo Paulo já está aqui mencionando, na verdade, a segunda vinda de Jesus. Porque ele continua falando no versículo 21, o seguinte, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, o Império Romano é muito poderoso, mas existe aquele que é mais poderoso do que o Império Romano, que ele tem o reino que é de eternidade a eternidade. Na verdade, eu estou aqui usando de eternidade a eternidade, porque é de eternidade. É de geração em geração, ou de geração a geração. O seu reino não terá fim. É eterno. E ele, que tem o poder, que pode colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, o que vai acontecer? Ele vai transformar o nosso corpo humilhado, fragilizado, frágil, em algo glorioso. Que coisa maravilhosa. Aqui Paulo já está pensando já no Cristo ressuscitado. Falando assim, assim como Cristo venceu a morte, assim como o corpo de Cristo foi transformado, assim vocês também. Nós daremos lugar, o nosso corpo frágil vai dar lugar àquele corpo glorioso. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Mas em terceiro e último lugar nessa noite, eu quero falar para os irmãos que o cidadão do céu permanece firme em meio às lutas enfrentadas. O cidadão do céu permanece firme em meio às lutas enfrentadas. O apóstolo Paulo continua falando lá no primeiro versículo do capítulo 4, dizendo o seguinte: portanto, sabendo dessas coisas, tendo conhecimento dessas coisas, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Irmãos, uma coisa linda, quando aconteceu, foi quando eu cheguei em Verona, lá na Itália. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que passar de novo aqui por algum soldado aqui? O soldado já tinha falado comigo em alemão, eu falei, ó, não falo alemão e falo muito pouco inglês. Eu até falei lá com os irmãos lá na igreja de Mantova, quando eu estava pregando, eu falei assim, irmãos, os irmãos não sabem o que me aconteceram. E eles riam da minha cara lá, quando eu falei, o soldado queria falar comigo em alemão, eu quase que eu falei para ele que eu mal estou aprendendo a falar o português. E eles querem falar comigo em alemão. E eu já pensando assim, Senhor, será que mais uma vez vou ter que tentar falar italiano? Vai ser uma doideira total. Mas quando eu saí ali, né, que o ônibus levou a gente lá para poder pegar a mala lá no aeroporto de Verona, quando eu peguei a mala que eu estou saindo, quando eu vi o pastor Fábio Pegas, irmãos, o meu coração saltou de alegria. Que eu falei assim, louvado seja Deus! Aí ele trouxe um irmão com ele, e o irmão, louvado seja Deus, que ele também falava português. Era italiano, mas que está estudando online para ser pastor, então ele precisa falar o português. E aí ele com aquele sotaque, seja bem-vindo, pastor Natan. Não sei o que, eu falei assim, louvado seja Deus. Alguém falando português. E aí, irmãos, eu ficava pensando assim, meu Deus, que saudade de ouvir alguém falando bom dia em português. Que saudade. E vai chegando uma hora que a gente vai percebendo claramente assim que aquelas adversidades que nós vamos enfrentando ali por sermos estrangeiros naquele lugar são lutas que os crentes enfrentam a cada dia por serem estrangeiros nesse mundo. Mas o apóstolo Paulo, sabendo disso, fala assim, assim como nós somos estrangeiros nesse mundo, nós passamos por lutas. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Porque um dos objetivos da carta de Paulo aos Filipenses era encorajar a igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha sido perseguido naquela cidade. E aquela igreja tinha herdado a perseguição que o apóstolo Paulo tinha sofrido. E agora o apóstolo Paulo, encorajando aquela igreja, fala assim, ó, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Fui fazer um exame, um teste ergométrico, né? E aí eu quero recomendar aos homens dessa igreja para, no mínimo uma vez por ano, a gente poder ver o coração, como é que tá, né? Fui fazer um teste ergométrico mais no início do ano, um pouquinho. E aí a doutora, né, falou assim, o senhor faz alguma atividade física? Eu falei, só levantamento de garfo por enquanto, doutora. Estou levantando o garfo bem, está um negócio assim bom, ela riu um pouquinho, então tá bom. Quando você estiver cansado, você pede para parar. Eu falei, tá bom. Aí você sabe, né? Começa caminhando e a gente vai caminhando. E você parece que você está passeando. Chega uma hora que o negócio começa a dar uma aceleradinha e você começa a caminhar um pouquinho mais rápido. E aí você vai caminhando mais rápido. E aí vem aquele negócio de medir a pressão ali, e eu assim, meu Deus, será que a pressão está alta? Tal, e segurando na esteira. Chegou uma hora assim que acelerou mais um pouquinho, o negócio subindo, né? O negócio vai subindo e vai acelerando, e você caminhando mais rápido. E eu com aquela coisa assim, Senhor, só não me deixa pagar o mico de cair nessa esteira, em nome de Jesus. Senhor, um cara desse tamanho, um negão desse tamanho, cair aqui vai ser uma vergonha, Senhor. Meu Deus, não deixa, tal. Daqui a pouco começa a acelerar mais um pouco, aí o cara começa a dar um piquezinho. Tal, aquela coisa toda, piquezinho, aí a respiração já começa a ficar um pouco mais ofegante, e tu tá lá. E tamo lá, e tá lá correndo, e a doutora assim, e você tá bem? Eu falo assim, Senhor, não me deixa cair aqui não, Senhor. Porque eu caí é do homem, mas o levantar é de Deus. E vamos lá, tal. E eu falei assim, meu Deus, esse teste não acaba, meu pai. E eu estou correndo. E eu falei, meu Deus, eu já devo ter corrido aqui uns 10 quilômetros só nessa esteira. Tá? Irmãos, a gente não correu nada ali. E está aquele negócio. E a doutora assim, você está cansado? Eu falei assim, não, dá para aguentar mais um pouco. Eu falei, Senhor, não deixa eu cair não. Porque eu caía do homem, mas levantei de Deus. E vamos. E tal, será o quê? Chegou uma hora, irmão, que eu falei assim, Senhor, não deu não. Até aqui Deus me deu. Para esse negócio. Não deu, irmão. Chegou uma hora que eu falei assim, aí a doutora olhou para mim, mas foi engraçado que Deus é muito bom, irmãos. A doutora olhou para mim e falou assim, eu acho que você está ficando cansado. Eu falei assim, é doutora, eu também estou achando. É bom a gente parar esse negócio. Irmãos, quando aquele negócio vai parando, a gente vai voltando a caminhar, aquilo vai dando um alívio. Eu falei assim, louvado seja. Aí quando para, tu fala assim, louvado seja Deus, parou. Mas sabe uma coisa que eu estava percebendo assim, irmãos? Eu acho que a coisa mais difícil é a gente manter o ritmo. Na nossa vida cristã é a mesma coisa. O mais importante não é a velocidade, o mais importante é você manter o ritmo. É manter o ritmo. É manter a caminhada. É manter a corrida da fé. Isso é a coisa mais importante. A coisa mais importante é essa. Na verdade, a perseguição que foi enfrentada por Paulo, os açoites, as prisões, as dificuldades enfrentadas por Paulo, fizeram com que Paulo, forjaram Paulo a dizer para aquela igreja o seguinte, ó, permaneçam firmes. As perseguições que foram herdadas pela igreja de Filipos, falava o seguinte, ó, vocês vão olhar para vocês e vão perceber a fraqueza humana. Vocês vão perceber a fraqueza humana frente àquela severa perseguição. Mas não olhem para a fraqueza humana de vocês. Olhem para o Senhor que pode manter vocês de pé. Permaneçam firmes. Porque o cristão permanece firme somente quando ele está firmado em Cristo Jesus. Somente quando ele está na rocha, ele permanece firme. Somente quando ele está em Jesus, ele permanece firme. E eu quero encerrar a minha palavra aqui nessa noite dizendo para os irmãos, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Que Deus abençoe as nossas vidas, para permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Você pode fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus nessa hora? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua boa e poderosa palavra. Senhor, nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é o Deus que nos fala, é o Deus que nos corrige, é o Deus que nos encoraja, é o Deus que se faz presente em nossa vida. Senhor, que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor contemple as nossas vidas e o nosso coração. E Senhor, e mantenha firmes o teu povo, Senhor, que se reúne aqui nesse lugar. Senhor, aquelas pessoas que estão enfrentando perseguições no trabalho, perseguições em casa, que o Senhor faça que eles permaneçam firmes no Senhor. Senhor, que no nome de Jesus, Senhor, quando nós estivermos desanimados, que aquela esperança inabalável venha à nossa mente, ao nosso coração. Conforme diz a tua palavra, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Senhor, aqueles que estão aguardando do Senhor uma intervenção divina da mão do Senhor, que eles permaneçam firmes no Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tirou desse mundo e nos colocou no caminho do céu. Muito obrigado, porque nós não somos apenas cidadãos desse mundo, mas nós somos principalmente cidadãos do céu. E nós louvamos o teu nome, porque foi o Senhor que fez essa grande obra em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.